Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Está começando agora o programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Esse é o terceiro programa e a gente vem falando da língua Nhengatu. E hoje nós vamos falar do Cobra Norato. Nós vamos falar com Cláudio Laurearte. Nosso amigo vai falar da tradução que fez do livro Cobra Norato da Robop. Ele fez a tradução para a língua Nhengatu, uma experiência de tradução. Uma experiência de interculturalismo também. E Cobra Norato é do movimento modernista. Vai fazer 100 anos, né, desse movimento modernista. E foi em 1922. O livro, eu acho que é 1928. Nós vamos saber mais sobre esse assunto durante esse programa. Mas é interessante, a sempre constante no movimento literário, é constante a busca do conhecimento indígena. E a língua Nhengatu é uma língua familiar da língua Tupi, que nomeia aqui esses lugares da região aqui do interior, Bauru, Jaú. Eu tô aqui, tô andando para ver se encontro aqui o caminho do rio Jacaré Pepira, Jacaré Pepura. E tô aqui também conosco o nosso amigo Sebastião, lá do Alto Rio Negro, da onde é a língua Nhengatu falada hoje.
Olá, olá, João. Olá, olá. Poranga até será, Simão. Hoje, né, João, você trouxe convidado com a gente, né, João? Que é o Cláudio Laurearte, né, que vai contar um pouco sobre a Cobra Norato, né, que é uma tradução para a língua Nhengatu, né? Então, hoje a gente tem ele como convidado aqui na Rádio UFSCar, né? 95,3 FM, né? Assim, falando um pouquinho só sobre a Cobra Norato, que o Cláudio Laurearte ele vai abordar aqui junto com a gente hoje, né? É, a Cobra Norato, ele é um, vamos supor, a cobra grande, né? Ele é um dos mitos mais fortes da região amazônica, né? Especialmente entre a população indígena, né? E a população ribeirinha própria também, né? É, que vive às beiras dos rios aí do Rio Negro, do Rio Solimões, né? Então, as lendas sobre a cobra grande, né? Tem várias lendas assim que contam, várias histórias, né? Então, ela pode ter se originado do medo da cobra d'água, né? Que ataca o gado e outros animais, né? Então, João, a cobra grande, chamada assim, é uma cobra enorme, sucuri ou a jiboia, né? Que saiu da floresta e passou a viver na parte mais funda dos rios, né? Então, os indígenas, os caboclos, dizem que muitos furos e igarapés foram criados pela passagem dela, né? Então, quando alguém for visitar o Amazonas, né, o Alto Rio Negro, vocês vão se deparar muito com isso, com os igarapés pequenininhos, né, que tem durante o percurso do Rio Negro, do Rio Alpés, Rio Tiquié, né, Rio Xié, né? Tem muito esses igarapés pequenos. Então, esses igarapés, os indígenas, os caboclos falam que foram feitos pelas cobras grandes, né? E que dela, né, com seu peso, surgiu essas aberturas, né? Então, juntamente com a cobra grande, né, tem um boto, né? Também um boto, ou o boto cor-de-rosa, ou golfinho de rio, que vive unicamente nas bacias do Amazonas e do Orinoco, né? São duas personagens que a gente vai encontrar muito, né, nas histórias indígenas, assim, os mais velhos contam, né, sobre essas lendas da cobra grande, do boto, sabe? Do boto é porque é um personagem namorador, né, que mexe com todas as moças que vão tomar banho no rio, né? Então, João, a cobra norato, ele une, né, esses mitos da cobra grande e do boto, né? Então, segundo a lenda da cobra Norato, uma indígena ela ficou grávida, né, de um boto, e durante essa gravidez ela deu à luz a duas cobras, né? E uma que se chamou de cobra de Honorato e Maria, né? E essas cobras, João, eles eram encantados. Eles eram seres encantados, né? Então, gêmeos, eles foram deixados no rio Tocantins, eu acho, uma coisa assim. E lá se criaram, João. E só saíam da água mesmo, assim, no meio da manhã, para tomar sol, né? E a população que costumava ver aquelas cobras passou a chamá-las de cobra Norato e Maria Caninana, né? Então, cobra Norato era aquela cobra boa, né? Não fazia mal a ninguém, salvava quem estava se afogando e ajudava os barqueiros e pescadores em perigo, né? Já a Caninana, que era sua irmã gêmea, era oposto, né? Ela atacava as pessoas, né? Então, Norato, ele costumava, né, visitar a mãe e frequentar os bares da cidade, né? Ele gostava de dançar, né? Então, nesses dias, ele saía da água, tirava sua pele de cobra, né, e deixava assim na margem do rio, se transformava em homem. Então, quando já no final da festa, né, no fim da noite, ele voltava, colocava a pele de cobra de volta e voltava para o rio, né? E o Norato, ele tinha um sonho, né? Queria se tornar um homem de verdade, né? Não queria mais ser aquela cobra encantada, né? Então ele queria porque queria, né? Então ele deu a receita para quebrar o canto a diversos amigos, né? Mas nenhum deles teve coragem de ir até o fim, né? De ficar no lugar dele. Então, finalmente, um soldado conseguiu desencantá-lo, né? Então, a lenda termina contando que a pele de cobra Norato foi queimada e que o rapaz Honorato viveu durante muitos anos, né? Isso no estado do Pará, né? Onde ele foi querido por todos, né? Então agora, João, a gente vai ouvir o Cláudio Lareartes contando um pouco sobre a cobra Norato, né? Ele vai abordando as palavras em português e logo em seguida ele já vai, né, traduzindo para a língua Ingatu, né? Então vamos ouvir aí o nosso amigo Cláudio Lareartes falando um pouco sobre o poema da cobra Norato, né?
Olás, olá ouvinte, olás, então vamos de poesia e no caminho a gente vai agradecendo todas as pessoas que foram tornando possível essa tradução do poema Cobra Norato de Raul Bopp. Do modernista Raul Bopp, o poema Cobra Norato. Cobra Norato em Ingatu, o título é Buia, Buia Norato. Yepesawa Pisamueira, capítulo 1. Yepeara a sua murari, iui o pé, tiuricua a upasawa. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Auatá, auatá, su, vou andando, caminhando, caminhando. Ixé, ya, yumunani, kaá, marica, o pé, a suú, suú, sapu, itá. E me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Ariré, depois. Amunhã puçanga, taia, putira e paua, upeuara, waá uicu. Faço puçanga de flor de tajá de lagoa, açuí, acenui, cari, buia norato. Esse é o começo do primeiro capítulo, falado em Ingatu. Nhenga, a fala boa, literalmente Yepesawa Pisamueira, né? O primeiro fragmento, né? Pisamueira. E dessa forma nomeamos os 11 capítulos presentes no mestrado, que tem como título A Poesia Modernista de Cobra Norato, uma tradução para o Ingatu, de mitologias originadas na selva da Amazônia. O texto completo pode ser encontrado no teses.usp. A gente pode verificar palavras como, por exemplo, murare em Ingatu, né? Que vem do morar, murare. O Ingatu aboliu a vogal O, não tem O, né? Isso geralmente acontece em línguas de contato, essa transferência lexical foi acompanhado, no caso do Ingatu, por uma harmonização vocálica. E isso é muito rico para a poesia, né? Inclusive com a queda do R, né? Na posição intervocálica. Então, o amurari, na língua falada, a gente observa como amurai. Então, a gente, no trabalho, vai indicando esses fenômenos. Então, quando fala Iepeara, a sua murai, e o Iupé, Tiuricu, Aau, Passaua, um dia eu hei de morar, a murai, nas terras do sem fim. Então, esse é o convite do poeta, esse é o convite do autor, para a gente embarcar nessa canoa poética em direção à terra, às terras do sem fim. E o texto continua, o primeiro capítulo continua, mas essa é uma boa introdução para a gente já ir tomando contato com esse gosto pelo Ingatu. Essa vocalização, essa harmonização vocálica, que foi uma dos achados desse trabalho, né? Dessa importância da oralidade junto ao poema escrito, ao poema traduzido.
Indatana Francisco é de que cultura e humana é meio ainda Francisco é de que cultura e humana e é meio água, banha minha alma, Candeba. Saminé, Saminé, Itamar. Saminé, Saminé, Itamar. Saminé, Saminé, Itamar. Cuidar da nossa mata, nossa casa verde.
Esse é o programa Voz Indígena, aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. Esse programa de hoje está falando do Cobra Norato, da história. Sabá falou um pouco no parte anterior. E quem está conosco é Cláudio Laureate, que traduziu o livro, né? Que é Cobra Norato também, do Raul Bopp. É um livro de 31. É isso, ó. O livro foi em 1931. E Raul Bopp andava com lendo e viajando sobre o Amazonas. Então esse conhecimento que está na língua Iengatu, é sobre a língua Iengatu que nós estamos falando. E eu estou por aqui, vou caminhando aqui. Procurando aqui para onde que está o rio Jacarepepira, um rio aqui da região do interior, rio que deságua no Tietê. Você acabou de ouvir música na voz de Márcia Cambeba. Márcia Cambeba é escritora de essa belíssima literatura indígena contemporânea. São livros maravilhosos para o nosso querido ouvinte ler em casa, ter, para ir conhecendo essas águas, essas raízes, essas árvores, esses galhos, essa ameríndia que nós vemos aqui pelo programa. E nós temos o língua Iengatu, a língua aqui no interior de São Paulo, a gente vai ver vários nomes, né? Da língua tupi, também chamado língua tupi, meridional, a língua já... Essa língua tupi é uma língua viva, né? Que ela hoje está aqui no interior, no nome dos lugares. E às vezes você não sabe o significado. Por isso a gente vem viajando por esse programa, pelas ondas sonoras, buscando conhecimento. Esse é o programa Voz Indígena. Vamos continuar escutando o Cláudio Laureate sobre a tradução, sobre como que é essa tradução do Cobra Norato, de Raul Bopp, um livro de 1931, um livro que fala do Amazonas, e Cláudio traduziu, devolvendo ele, numa tentativa de devolver ele para a língua Iengatu. Tentativa essa também, aqui na região do Sudeste, de se encontrar com as línguas indígenas que está no nosso coração.
Muito bem, muito bem, muito bem. É isso, o prazer da tradução, o prazer da língua, né? E no caso do Iengatu, de toda essa harmonização vocálica, de toda essa descoberta de uma poética própria da língua, né? Dessa língua indígena, que é falado no alto do Rio Negro, no Rio Negro e na região amazônica, né? E o professor Navarro tem o curso de língua geral, que foi e é bastante válido para a tradução Lembrar que a ortografia dessa tradução é a do professor Navarro, professor Eduardo Navarro, além de outras leituras, como o próprio professor Bessa Freire, a obra também, a poesia completa do Raul Bopp, teve a organização do professor Augusto Massi, que também compareceu na banca de qualificação desse meu trabalho. E o próprio Raul Bopp escreveu muito sobre essa atividade modernista, né? Tem um livro dele chamado Morte e Vida da Antropofagia, né? E outros livros muito interessantes. E a gente pode citar o Cândido, né? Antônio Cândido, Direito à Literatura, e todo esse arcabouço literário amazônico, que a gente pode citar Hermano Estradelli, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Brandão de Amorim, que foram pesquisas e são pesquisas necessárias, porque esse trabalho ele tem uma ideia do fomento de textos criativos, né? Ou seja, a partir de uma referência, de uma tradução de poesia modernista, autores e autoras indígenas podem ler essa tradução e dialogar com essa tradução. Acho que o papel da academia é isso, um papel de diálogo, né? E quando o Raul Bopp ele se propõe no personagem, que me enfio nessa pele de seda elástica, né? Ele continua com essa poesia que realmente toma a gente, né? Saio a correr o mundo, assuí, assemo, aiana, arama, iuí, paua, assu, amaã, muruxaua, cuiã, luzia. Vou visitar a rainha Luzia, né? A Dulcinéia Amazônica, né? Amendai, putai, imimbira, irumo. Quero me casar com a sua filha, a filha da rainha Luzia. Que a gente nunca sabe qual é o nome, né? Assim como era comum no trovadorismo, a gente não sabia o nome da amada, né? Então, são vários recursos que a gente foi aventando a possibilidade, né? Ape senundere ericute remuel neressa. Então, você tem que apagar os olhos primeiro. Tipo si, usiririca, seressa, pireira aressé. O sono escorregou nas pálpebras pesadas. Iuí, tuiuca, pau, auaá, umundá, seretimã, quirimbaçá. Um chão de lama rouba a força dos meus passos. E aí começa a aventura pela floresta amazônica, esse chão de lama, de árvores. E acho interessante, nesse diálogo com a oralidade, né, a língua que pertence aos falantes, né, e uma tradução precisa dialogar, necessita dialogar com essa oralidade, porque o Inhangatu é basicamente uma língua oral, né? São poucos registros escritos, trabalhos escritos, né? Então, essa opção por quirimbaçá, né? Iuí tuiuca pauauá umundá seretimã quirimbaçá, e não quirimbaçaua, né? Então, são opções de tradução. Nesse sentido de enquanto poema lido, né, manter essa prosódia poética, né? E como já disse, entre seus falantes, o Inhangatu continua predominantemente uma língua ágrafa, né? Não que não exista materiais, né? Não que a língua não tenha a sua ortografia, né? Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que aqui o esforço é buscar essa expressividade poética, né? Para enriquecer esse sistema literário, né? E que se forme um sistema literário que não perca os recursos expressivos da língua oral, né? Porque a tradução ela tem que se pôr a serviço da língua dos falantes, né? Tem que dialogar com os falantes e que os falantes se sintam bem, né, ao ver o poema, ouvir o poema, e estimulados também a criar seus poemas, né? E criar mais poemas e mais poesia, mais poesia.
Esse é o programa Voz Indígena aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. No programa de hoje, nós estamos falando da língua Iengatu. E, na verdade, nós estamos no programa de hoje falando do livro Cobra Norato e da tradução feita por Cláudio Laureati, nosso amigo, pesquisador. E também está Sabá aqui nesse programa. Eu estou caminhando, procurando aqui o caminho do Jacaré-Pepira. E já encontrei um pedacinho desse caminho, mas ainda ele parece que se divide bastante, então preciso caminhar. Nós escutamos uma belíssima música, Sebastião escolheu essa música, Tangará, Tangará Mirim, que também é Tangará Mirim, também está agradecendo o Yanderu, que é nosso pai, é o criador, e também agradecendo os mais velhos, os nossos mais velhos, que estão nesse caminho na frente, que nós estamos seguindo. E essa música Tangaramiri, do povo Guarani, bonita música. E também tem um bairro em São Carlos, chama Tangará. Então essas coisas estão fazendo a gente pensar, né? Esses nomes na língua tupi, esses nomes na língua indígena. a gente está procurando um caminho. Esse é o programa Voz Indígenas pelas ondas sonoras. E a gente vai procurando justamente com o passarinho também. Esse tangará, ele vai dançando e a gente também vai movimentando o corpo de um lado, movimentando de outro, conhecendo essas variações da língua para poder entrar dentro assim numa coisa que pode ser diferente, que sempre teve aí e às vezes a gente não percebeu. E Cláudio vai falar mais conosco sobre a tradução de Cobra Norato, do Raul Bopp, de 1931, da literatura brasileira, e do quanto a literatura brasileira é uma literatura que busca os conhecimentos nas línguas indígenas. Isso é interessante para a gente pensar esse território sagrado.
É isso. Então, vamos de poesia, que a poesia vai respondendo as nossas perguntas e trazendo mais questões. Porque uma vez que o autor manda chamar o Cobra Norato, Buia Norato, ele diz assim: Ambeu putai iepé marandua indarã, quero contar-te uma história. Yasu yawatá watá, yan capuamo yumunuka waá itarupi. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Maié aikué waá yawé yacirandi, faz de conta que há voar. Pituna, usica, merupi, rupi, a noite chega, mansinho. Yacitatá, itá, upurunguitá, merupi. Estrelas conversam em voz baixa. Yamussarai, apucuai, tupuçá, ipuí, uaá, buia, ayura, o pé. Brinco então de amarrar uma fita no pescoço da buia, da cobra. Amuyusana ayuká aran aé, e estrangulo a cobra. Kuiri supi, agora sim, ayumundel kuá ipireira kuera ayumuatá reserupi. Então o poeta ele se veste com a cobra, com a pele da cobra Norato. É? Então isso, ele literalmente, ele se estica dentro dela. Né? Então, para além de vestir uma fantasia, a proposta do Raul Bopp é de incorporar um ethos antropofágico, com os falares indígenas no poema, com matrizes africanas. Essa escolha do poeta, essa escolha pueril, né, de se vestir essa fantasia da cobra, tem esse quê do Boppiano, porque o livro inicialmente foi pensado para ser incluso numa bibliotequinha antropofágica. Né? Havia essa proposta do movimento modernista. E é muito comum no folclore, né, se vestir com fantasias, né, com adereços, né, e que remete muito ao universo infantil, ao universo da criatividade, né? Tudo isso visto com um sinal de mais, né? O folclore como um local de resistência a essa sociedade do progresso, né? E o infantil como a criança, que o próprio verbo criar, né? Então, até mesmo quando ele fala munuca, né? Que quer dizer cortar, né? Ilhas decotadas, né? A gente sente como se a gente estivesse numa atividade lúdica, né, de artesanato, com papel, né, recorte. E na poesia, como a gente trabalha na linguagem poética bastante a metáfora, o comparativo de igualdade no Ingatu, é Maié Yawé, né? Assim como, né? Então, esse foi o primeiro exercício. Nós chegamos a fazer uma oficina de poesia na comunidade da Boa Vista, no Baixo Içana, né? E agradecer muito o professor Anderson Tomás Ferreira, né? Cuecaturete Seanamaitá, né? Agradecer muito a acolhida em São Gabriel também, pela Arquidiocese, né? E todos os falantes de Engatu, em São Gabriel da Cachoeira, que foram tornando possível, que tornaram possível essa tradução de Raul Bopp, Cobra Norato, para o Engatu.
Esse é o programa Voz Indígena aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. Essa música, esse canto que você acabou de escutar, é um canto do povo Caiapó. E você escutou num trabalho de Marluí Miranda, uma artista brasileira. Você pode pesquisar esse Marluí Miranda. E você vai ter músicas bonitas, trabalhado, junto com a pesquisa musical com os povos indígenas. E é sempre uma busca por esses caminhos da Merindia. E o querido ouvinte que está nos acompanhando pode pesquisar, colocar na sua casa e juntar para escutar essas belíssimas músicas. Foi um canto caiapó. E quem gosta muito desse canto é nosso amigo Ariabo Queso. Quer mandar um grande abraço, Ariabo Queso, e que gosta muito dessa música. Ariabo Queso estuda aqui também na Universidade Federal de São Carlos. são os povos indígenas trazendo seus conhecimentos para a universidade, para a construção de uma sociedade brasileira que está ainda nascendo, né? Que está ainda para poder encontrar. É nesse sentido que o programa Voz Indígena de hoje está com o pesquisador Cláudio Laureati, falando da sua pesquisa de mestrado. Foi a tradução do livro Cobra Norato, do Raul Bopp, e Raul Bopp, movimento modernista, isso lá pelos anos de 1920, 1930, vão buscar referência. É sempre referência a literatura brasileira faz da literatura indígena tradicional, nos seus cantos, suas narrativas. E esse é conhecimento muito bacana que a gente traz para o querido ouvinte. É interessante o livro Cobra Norato, o Cláudio, e ele fala sobre A Terra do Sem Fim. É um livro que ele começa saindo, é uma geografia pelos rios da Amazônia, uma geografia pela cobra fazendo seus caminhos nos rios. E eu estou aqui caminhando, procurando esse que pode ser uma das nascentes também do rio Jacarepepira, aqui no Baixo Tietê. É isso, mais ou menos, nessa terra do sem fim. E também está comigo Sebastião, aqui na locução. Sebastião, nosso amigo, povo anano, do Alto Rio Negro, aqui da Universidade Federal de São Carlos. Nosso amigo Sabá, Sebastião, ele estuda música, ele é um grande músico, tem aqui também trazido os seus conhecimentos. Nós estamos fazendo programas sobre a língua Iengatu, sobre a música nas escolas, agora falando sobre a tradução. A tradução é interessante para a gente pensar mesmo, essa tradução que é importante fazer aqui para encontrar pelos caminhos da Ameríndia. E o Cobra Norato tem disso também, de fazer uma tradução, de buscar os conhecimentos amazônicos, trazer para o Sudeste, talvez nesse enriquecimento de encontrar esses caminhos aqui, como o caminho do Jacarepepira, o caminho dos rios e as montanhas aqui. Ribeirão Bonito, uma bela montanha tem. Também ali Guarapiranga, né? Esse que é o Guarapiranga. Esse é o Guará vermelho, né? Então a gente está aqui buscando, caminhando nesse caminho. Vamos ouvir Cláudio e depois Sabá também vai complementar.
Muito bem, muito bem. Vamos de poesia, um pouco mais de poesia, para a gente se acostumar com o Iengatu, né? A ouvir o Iengatu, né? Porque até agora foi o primeiro capítulo traduzido. O segundo capítulo é Mucun, Sawa Pisaueira, né? Mucun, né? Dois, Mucun Sawa. Segundo, né? Pisaueira, um fragmento, né? Kuiri, Uyupu, Uyupiruka, Uyuyumimiwaha. Começa agora a floresta cifrada. Né? Então agora é o momento, né, após adentrar a pele de seda elástica, né, que é a buia, né, Norato, a cobra Norato, né, o momento da mitopoética, né, de reviver os mitos indígenas, como a própria cobra Norato é um mito indígena, né? E abre-se os caminhos da floresta, a sombra, o escuro, o território, né, do inconsciente profundo, e dessa alma brasileira também, essa alma brasileira profunda, né? E aliviado pela essa identificação do poema ao raconto infantil, né? O modo do faz de conta, o apelo inicial do mundo da criança, né? Então, o Cobra Norato, ele vai seguindo, e a gente seguindo junto por esses caminhos, né? Kuapitunawasu angawa umukayemu miraita. A sombra escondeu as árvores. Kururu ita sembiwasuwa ita Umanhana pitunauaçu o pé, sapos beiçudos espiam no escuro. E queie pé caapiçãoeira o sassá uicupuxiueira. Aqui um pedaço de mato está de castigo, né? A gente repara a escolha por pisaneira e depois puxiueira, né? Como recursos de rima interna, né? Que o modernismo cultivava, né? Mira, mirim, itá, uiuica, tuiuca, o pé. As arvorezinhas acocoram-se no charco. Irimireira, o sirica, a suí, o serel, iui, iruru, aá. Um fio de água atrasada lambe a lama, né? A Amazônia como a pátria das águas, né? Outra referencial, né? O referencial dos rios, né? Como meio de locomoção. Aputai, Amaã, Muruxau, Acunhã, Luzia, Mimbira. Eu quero ver a filha da rainha Luzia. Então, esse é o mote, né, que o poeta vai e a gente vai junto com ele, né, para ver a Muruxau, Acunhã, Luzia, Mimbira, a filha da rainha Luzia. Né? Pelos rios... Às vezes a pessoa muito urbana tem essa dificuldade de dar esse passo de lado, né? Porque na Amazônia as BRs, as rodovias, são os rios, né? As canoas, as voadeiras, né? E toda essa criação desse mundo, né? Que vimos que os mitos são os lugares onde se guardam as narrativas indígenas, né? Suas cosmovisões, né? E, é claro, todo esse trabalho foi junto dos professores indígenas, né? Na banca, na defesa, teve a professora Maria Silva, né? Maria Silvia da UFSCar, a você também, né, João, como ouvinte, e os diversos encontros no São Gabriel da Cachoeira, né? O seu Adermarzinho da Gaita... Então, é tanta gente para agradecer, então a gente pede perdão se algum nome, é claro que alguns nomes não foram citados, mas eles sabem que participaram dessa caminhada, né? A gente diria Cuecature Tese Anamaitá, né? Obrigado a essa minha família, essas pessoas que acolhem a gente quando a gente vai fazer a pesquisa, né? Além, é claro, dos recursos financeiros dessa bolsa de mestrado pelo CAPES. Então, agradecer todos esses diálogos, né, junto do IFAM, o Instituto Federal da Amazônia, na figura do Brasilino, do Leonan. Muita gente realmente e trabalhando junto do professor Eduardo Navarro, trabalhando junto da professora Maria Silvia e o Ingatu é que tem razão, né? A língua é que tem razão e a gente produz esses trabalhos para que seja um fomento a essa criação, né? Seja uma referência e um estímulo, né? À produção poética indígena, né? Esse protagonismo indígena, essa é a ideia, né? Então... muito obrigado mesmo a participação no programa, uma grande honra mesmo. E Cuecature Té, muito obrigado.
Aí, João, legal, né? É bem interessante que o Cláudio Larearte trouxe pra gente nessa tradução aí da cobra norato, né, para a língua Ingatu, né? Interessante mesmo. E assim, a tradução que ele nos traz, né? Umas palavras em Ingatu é bem diferente, né? Para nós tem um significado, né? Do povo do Rio Negro, né? E também é uma língua, né, da época da colonização, talvez seja, né? Que hoje a língua Ingatu é totalmente, não totalmente diferente, né? Mas São palavras, algumas palavras assim, para a gente ter outro significado, né? Para a gente que somos falantes da língua Engatuna. E é bem interessante, né? Trazer essas histórias, lendas em português, traduzidas para o Engatuna, né, João? Então é bem rico trazer isso para os rádios ouvintes aqui da Rádio Fiscar, né? É, no outro programa, João, a gente pode trabalhar nisso também, né? Trazer lendas, trazer histórias, né? Contos, né? A respeito disso, né? Como a lenda do Buburi Adana, né? Que é uma lenda bem conhecida no município de São Gabriel da Cachoeira, né? A lenda do Jurupari, né? Tem várias lendas, né? Que são em si, que tem uma contextualização, que tem uma história, né? No município de São Gabriel da Cachoeira, né? Então, o Cláudio Larearte, ele fala, né, da Cobra Norato em língua Engatu, né, como eu falei, e é uma riqueza para nós, né?
Isso, Sabá, a gente tem uma variedade de línguas e dentro das línguas uma outra variedade, o diverso, temos os cantos dos pássaros, esse é os caminhos da Ameríndia. A gente vai por essas ondas sonoras, nessa geografia. Então, esse é o programa, agradecer você, Sabá, ao Cláudio, um programa que estamos fazendo em estúdio remoto. E agradecer Gustavo Camilo pelo suporte técnico. Eu estou aqui ainda, vou continuar caminhando pelos caminhos na busca do rio Jacarepepira, mas aí eu já consigo escutar um pouco as araras cantando, né? Então acho que eu vou pegar esse caminho aqui para Araraquara. Mas vamos continuar andando. O programa, ele está chegando ao fim, mas a gente vai continuar. Esse é o programa Voz Indígena. Até uma hora.
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.